A partir de hoje, você vai ser realmente, realmente impactado e transformado. Essa é a minha missão de hoje aqui. E para começar, Kaique, né? Kaique, deixa eu te contar uma história aqui. Eu vou começar com um depoimento hoje aqui, Kaique. Posso começar? Fala, galera. Olha só isso aqui, Kaique. Só para você ter uma ideia, qual que é a minha missão? Minha missão aqui hoje é falar para vocês como você pode gerar renda passiva. Para todo mundo aqui que está, inclusive, nos bastidores. E esses dias eu estava circulando pela internet e eu me deparei com um depoimento que realmente me impactou, que é de um rapaz chamado Adriano. Ele colocou assim, ó. Vou ler aqui para vocês. Ele começou assim, ó. Opa, beleza? Tenho 54 anos de idade. Casado, um filho, de 22 anos, que está se formando esse ano, tem o segundo grau completo. E a minha renda familiar é de 18 mil reais hoje em dia. E eu tenho um patrimônio, olha isso aqui, ele falou, tem um patrimônio de 17 milhões de reais, é o patrimônio dele. E esse patrimônio está investido em ações, em fundos imobiliários, em REITs, que é fundos imobiliários dos Estados Unidos, e renda fixa. E ele coloca ainda que ele não possui imóvel e tem somente um carro que ele utiliza, um carro simples que ele utiliza no dia a dia. Só que o que ele coloca aqui, ó, é a renda passiva mensal dele, aquela renda passiva é aquela que não vem diretamente do trabalho dele, é de 68 mil reais por mês. Quer dizer que aqueles 17 milhões rendem 68 mil reais por mês, e ele fala assim, ó, deve ir aumentando nos próximos anos, e o objetivo dele é, quando ele tiver 60 anos, a renda passiva dele ser de 100 mil reais por mês. Ele fala assim, eu nem preciso de tudo isso para viver, mas eu sei que dá, então minha meta é chegar lá, tá? E ele coloca aqui, ó, ele investe desde 1998, quando ele iniciou. E ele iniciou investindo 50% da renda dele, que na época ele ganhava R$ 880, tá? E hoje, como que ele vive? Ele vive basicamente, a renda dele é 18 mil reais por mês, e ele fala que ele gasta todos os 18 mil reais por mês e ainda utiliza 12 mil reais por mês da renda passiva dele. Então ele trabalha, mas por que que ele trabalha? Porque ele quer se manter ativo, ele não quer se aposentar. E ele escreve o mais legal aqui, ó. Ele fala assim: eu já fiz de tudo nessa vida. Hoje em dia sou programador, mas iniciei isso só há 4 anos, quando melhorei meu salário, que era 18 mil reais líquidos, para 18 mil líquidos. Não pretendo mudar de carreira novamente. E ele coloca aqui: já fui vendedor, mecânico, cabista, né? Ele fala cabista de câmera, né? Os caras que ficam carregando os cabos na TV. Minha esposa contribuiu muito também ao longo do tempo e ela parou quando disse que não precisava mais. Que ela não precisava mais se desgastar. E ele coloca que a partir de 1 milhão foi o mais difícil para ele atingir. Mas três ações ajudaram ele a evoluir. Uma foi Unipar, outra Prio, e ele colocou que Bitcoin também ele acabou comprando, mas a Prio sozinha rendeu para ele mais de 4,2 milhões de reais. É, ele fala que foi pura sorte. E ele tem um portfólio. Qual que é a minha missão aqui hoje? A minha missão aqui hoje para vocês é basicamente ensinar vocês a fazer o que o Adriano fez lá atrás. Como que ele construiu esse patrimônio gigantesco, né, com um salário não tão alto? E aqui, como que a gente vai começar? Primeiro, eu queria explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Qual que é o tema de hoje aqui? É investimento. Consegue colocar aquele slide lá para o pessoal? Aqui, ó. Beleza. Voltando aqui. Olha lá. O tema de hoje é como você pode construir múltiplas fontes de renda. E a primeira coisa que você precisa fazer é mudar um pouquinho a tua cabeça. Talvez reconstruir tudo aquilo que foi colocado na tua cabeça até você chegar nesse momento aqui. Quando fala que investimento é arriscado, ações é arriscado, fundos imobiliários é arriscado, e eu falo para vocês, arriscado é você ficar trocando o teu tempo por dinheiro a tua vida toda, sem se permitir correr riscos que vão te levar além, para você conquistar os seus verdadeiros objetivos. E uma coisa muito importante antes de você começar, é você definir por que que você vai começar. Tem muita gente que fala, ah, Carlos, eu queria começar a investir, mas quanto que rende 100 mil reais? em ações. Quanto que rende 10 mil reais? Quanto que rende mil? Cara, pergunta errada. Primeiro, você tem que saber por que que você deseja começar a investir. Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu propósito? O que que você quer? Por que que você vai investir um dinheiro que você pode gastar hoje para talvez você utilizar ele no futuro? Talvez para conquistar a tua verdadeira liberdade financeira, que foi o caso do Adriano, que ao longo da carreira dele, ele foi tendo uma vida regrada e investindo. Hoje ele tem 68 mil reais por mês vindo só de renda passiva e continua produzindo e utilizando uma parte da renda passiva. O Adriano, ele não consegue nem gastar todo aquele dinheiro que ele ganhou na vida. E é aqui que eu quero mostrar esse passo a passo para você. Então, uma vez que você definiu, esses dias eu estava passeando pela internet e me deparei com isso aqui, ó. Estava tomando um café lá e eu me deparei qual é a importância de ter um objetivo bem claro na tua mente. E estudando, eu cheguei nessa carta aqui, é uma carta escrita por um cara chamado Bruce Lee. Talvez vocês já devem ter escutado em algum momento. O Bruce Lee foi um ator, praticante de artes marciais. E essa aqui não era uma carta, foi um documento que ele escreveu para ele mesmo. E quando eu li o conteúdo desse documento, isso me impactou. Eu queria até compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Ele falou assim, ó, nesse documento ele escreveu assim: eu, Bruce Lee, serei a estrela mais bem paga, a estrela oriental mais bem paga dos Estados Unidos. Em troca, darei as performances mais emocionantes e apresentarei o melhor na qualidade de ator. A partir de 1970, alcançarei fama mundial e, a partir de então, até o final de 1980, terei em minha posse 10 milhões de dólares. Vou viver da maneira que eu quiser e alcançarei harmonia interior e felicidade. Essa carta é datada em janeiro de 1969. E por que que para mim ela é tão impactante? Porque ele não está falando que ele está desejando algo, esperando que aquilo volte, que o universo traga sem ele entregar nada, sem ele dar nada em troca. Ele fala que ele vai ser a estrela oriental mais bem paga dos Estados Unidos, só que em troca, o que que ele vai fazer? Ele vai dar as performances melhores, ele vai dar o melhor dele na qualidade de ator. E ele coloca uma data: eu vou ser famoso, a partir de quando? 1970. E 10 anos depois ele colocou que ele iria ter 10 milhões de dólares na conta dele. É, ele está dando aquilo em troca. E um dia também eu passeando, falei, nossa, isso é interessante. Mas o que mais me impactou foi quando eu me deparei com a história desse cara aqui. Vocês conhecem esse cara aqui, né? O Bernardinho esteve aqui essa semana e o Bernardinho comentou sobre alta performance, sobre a parte do treino, sobre a parte de dar o melhor de si. E o Guga, para mim, ele está entre os esportistas, entre o top 3 esportistas do Brasil. Minha opinião, tá? Para mim, tem Ayrton Senna, a gente tem o Pelé e a gente tem o Guga. Não me lembro nenhum que está num nível tão evoluído, tão de entrega quanto o Guga. Porque o Guga, ele é tenista. Qual que é a cultura do tênis no Brasil? Praticamente não existia. Principalmente na época que ele começou a treinar. E o Guga começou em Florianópolis, longe dos grandes centros, brasileiro, latino, sem estrutura para entregar aquilo, né, para ser o número um do mundo. E o Guga, ele tinha muitas dificuldades. Ele fala assim, cara, o que eu fiz, chegou um momento que eu me questionava, porque eu não tinha as condições que os grandes atletas, os americanos e os europeus tinham. E o que que ele acabou utilizando para ele? Ele utilizou aquilo como força. Ele fala assim, cara, ninguém daqueles caras lá deram tanto, sofreram tanto, passaram por tantas dificuldades. Eu passei por tudo isso, então não tem como esses caras vencer de mim. E olha o que que acontece aqui. Um dia, em 2015, ele acabou postando isso aqui. Aos 15 anos, ele fez a primeira viagem, né? Ele começou a treinar tênis aos 6 anos. Aos 14 anos, o pai dele já tinha falecido, Larry Passos começou a treinar ele, e aos 15 anos ele faz a primeira viagem para a Europa, para Paris. Quando ele faz essa viagem para Paris, ele não tinha como se comunicar com a família dele, e é a primeira vez que ele tem contato com os atletas de alta performance no mundo do tênis. E como ele queria mandar uma carta para a mãe dele, falar com a mãe dele, ele era muito ligado à família dele, era muito difícil fazer uma ligação, porque naquela época uma ligação para o Brasil, de Paris para o Brasil, custava quase que igual a uma diária do quarto de hotel aonde ele vivia, onde ele estava. Então, o que, que ele fez? Ele foi para o Museu do Louvre, e lá no Museu do Louvre ele pegou um cartão postal e falou, vou mandar um cartão postal para minha mãe. E tem uma coisa muito parecida com aquela carta do Bruce Lee. Olha o que, que ele escreveu nesse cartão postal aqui. Ó. Vou passar. Ó, aqui é a foto dele, o cartão postal, o quadro. Aqui é o Guga, com 15 anos de idade, começando a carreira. Até os 15 anos, ele sequer era o número 1 do Brasil de tênis. Cara, ele não era nem o número 1 do Brasil de tênis. A hora que ele vai para Paris e ele começa a ter contato com essas pessoas, ele entende uma coisa. Ele entende isso aqui, ó, e ele escreve nessa carta aqui. Ó, ele escreve assim, ó. Milhares de quadros, mas esse eu achei lindo e resolvi mandar para vocês. Eu sou um jogador de tênis do Brasil. Como eu, existem milhares de jogadores iguais. Só que eu acho que eu posso ser o número 1. Por isso, estou treinando muito e dando tudo de mim. Por isso, eu estou treinando muito e dando tudo de mim. E ele coloca um beijo para vocês, para toda a família. Gustavo Kuerten, Guga. Com 15 anos ele escreveu isso. Ele escreveu e mandou para a família dele. E ele falou, eu posso ser o número 1 do mundo. Cara, se qualquer outra pessoa pega essa carta naquela época, esse cartão postal e lê, ele vai falar, cara, esse cara é louco. Nunca que ele vai conseguir ser o número 1 do mundo. Ele é brasileiro, ele não tem condições. Para ele treinar, esse cara, o que, que ele tinha que fazer, meu irmão? Ele disputava a quadra de tênis com sócios. E às vezes o cara estava treinando pesado lá, chegava um sócio e falou, agora é minha vez lá. O cara tinha que parar o treino dele e o Larry Pass falava, agora vamos correr. Ele não tinha nenhuma quadra para ele treinar. Ele treinava quase que de favor no início. Mas o que, que ele fazia? Ele tinha que dar o melhor dele. Sabe o que, que aconteceu? Depois que ele escreveu essa carta, ele tinha 15 anos. 5 anos depois de escrever isso, onde ele sequer era o tenista número 1 do Brasil, 5 anos depois, ele vai para jogar o Roland Garros, em 1997. A hora que ele chega lá, o irmão dele ligou para ele e falou, Guga, eu vou ver você jogar Roland Garros, porque, porra, meu irmão vai jogar Roland Garros, olha a honra que é isso, eu vou ver. Sabe o que ele falou para o irmão dele? Ele falou assim, tenta chegar na segunda, porque se você chegar na terça, talvez eu já tenha perdido o jogo, você não vai me ver jogando. Então chega na segunda. E o Guga vai para o primeiro jogo e ganha. Vai para o segundo e ganha. A hora que ele vai para a semifinal e ele vence, ele pensa assim, pô, eu posso ganhar isso. E ele começa a colocar na cabeça dele. Quando ele vai para jogar o torneio, ele vai achando, não tenho chance nenhuma. Depois, o que, que ele começa a acreditar? Putz, eu tenho chance, eu posso ganhar. E quando ele ganha, muda totalmente a vida dele. E olha só, lembra da carta que ele escreveu com 15 anos? 9 anos depois, no dia 3 de dezembro do ano 2000, vamos ver se vai para frente aqui, ele chega no topo do mundo. E aqui é uma reportagem do Sports. Guga no topo do mundo. 9 anos depois, ele escreveu aquela cartinha para a mãe dele, que ele falando, eu acredito que eu posso ser o melhor do mundo. Por isso, eu vou dar o melhor de mim. E ela, o Globo, o número 1 do mundo. Ganhou 3 vezes o Roland Garros, o melhor tenista da história do Brasil. E o que ele precisou fazer isso? Primeiro, acreditar nele. Segundo, dar o melhor dele. Carlos, mas o que tem isso a ver com investimento? O que isso tem a ver com trading? Porque quantas vezes alguém olhou para você ou você mesmo desacreditou de alguma coisa? O Bernardinho estava aqui essa semana e falou, quantas vezes você está dando o teu melhor? Você está entregando o teu melhor? Então, é esses os exemplos. O que eu aconselho você fazer? Faz igual o Bruce Lee. Faz igual o Guga, pega um papel e uma caneta, senta um dia e anota teus objetivos. Qual que é o teu objetivo de vida? O porquê que você vai decidir fazer trading? O porquê que você vai decidir investir? Por que que você deveria investir? Qual que é o teu objetivo principal? Por que que você está guardando dinheiro agora? O meu lá atrás foi muito claro. Eu queria comprar minha liberdade financeira. Quando eu comecei com o Luiz lá atrás, eu falei, cara, eu preciso, eu não quero ser dependente somente do meu trabalho, porque eu era dentista. E se eu quebrasse a mão, o que, que eu iria fazer? E eu descobri uma coisa. A gente é muito preocupado em investir dinheiro e ganhar dinheiro. Mas eu descobri que o mais importante é a gente decidir como que a gente vai investir nosso tempo. E eu estava falando essa semana aqui no Arena. E o que, que eu estava comentando para eles? Falei, cara, na média, vocês sabem quantos anos na média vive um brasileiro? 77 anos. Um brasileiro vive há 77 anos, um ano tem 365 dias, 24 horas tem um dia. Se eu pegar essas 24 horas e multiplicar por 365 dias, quer dizer que você vai viver 8.760 horas em um ano. Você vive 8.760 horas em um ano. Quer dizer que, na média, nós brasileiros vivemos em torno de 674 mil horas. Ou seja, o que, é que eu estou falando? O tempo é um recurso escasso. Aprenda a utilizar dinheiro para você investir melhor o teu tempo. E no meu caso, foi muito clássico. O que, que eu queria primeiro? Eu falei, cara, eu vou utilizar o dinheiro como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para eu comprar a minha liberdade. Enquanto quase todos os meus amigos estavam querendo comprar um carro, uma moto, uma casa, eu pensei comigo, ah, eu vou comprar a minha liberdade. Mas quanto custa a minha liberdade? Eu nem tinha programado isso aqui. Cadê o Kaique? Pega a câmera lá que eu vou precisar de você, Kaique. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o cálculo que eu fiz. Vem cá. Se esse pessoal está conseguindo, vou vir para cá, ó. Me falaram que dava para eu fazer isso, eu vou fazer. Então, olha o cálculo que eu fiz, olha que coisa louca. Eu peguei isso aqui, eu fiz assim, ó. Kaique, eu peguei e fiz isso aqui, ó. Eu pensei comigo, quanto, isso lá atrás, tá? Quando eu estava começando. Quanto por mês eu gostaria de ganhar sem precisar trabalhar? Ou seja, uma receita sem precisar vir do meu trabalho, vindo só com juros, dividendos, rendimentos, aluguéis, que pagasse a minha conta de água, minha conta de luz, meu telefone, meu aluguel, se fosse o caso, igual o caso do Adriano lá atrás. Eu pensei, pô, lá atrás estava pensando, pensei, ó, eu preciso, a minha renda, consegue mostrar aqui? Minha renda média mensal que eu pretendo, 10 mil reais. Isso aqui é uma fórmula, tá? Eu estou ensinando vocês uma fórmula para você calcular quanto que custa a tua liberdade. 10 mil reais por mês. Aí, uma vez que eu sei disso, eu quero descobrir qual que é a minha renda mensal anual. Ou seja, um mês tem... um ano tem 12 meses. Então, eu vou pegar 10 mil vezes 12 meses, vai dar 120 mil reais por ano. Sem precisar vir trabalhar. Aí eu pego esse 120 mil ano, que eu tenho que ganhar de renda passiva por ano, e vou multiplicar isso aqui por 18, que é o que eu chamo de magic number. Vocês já vão entender por quê, por 18. Isso aqui vai dar igual a aproximadamente 2 milhões 160 mil reais. Ou seja, quando você vai comprar um carro, uma casa, você sabe exatamente o preço daquilo. E muitas vezes você antecipa aquilo pagando juro. O que, que eu descobri? Eu descobri que para eu ganhar no mínimo 10 mil reais por mês ou 120 mil reais no ano, sem eu precisar trabalhar, eu precisava ter 2 milhões 160 mil investido em ativos que me geram renda. Por quê? Porque isso aqui, vezes, vamos dizer que eu consigo uma rentabilidade de 0,5% acima da inflação. Então, vou pegar aqui 0,5% da inflação. Se eu fizer esse cálculo, se eu não me engano, vai dar aproximadamente 10.800 reais por mês. Esses 10.800 reais eu poderia sacar todos os meses sem mexer no valor principal, ou seja, eu não precisaria mais trabalhar em troca de dinheiro. Poderia pegar isso aqui, esses 10 mil lá atrás, tá? E pagar aluguel, pagar água, né? Pagar conta de luz, condomínio, mercado. Aí eu fiquei pensando, pô, poderia estar numa casa isso aqui. O que, que eu vou fazer? E se eu conseguir aumentar minha possibilidade de renda, investir mais, em vez de 10 mil, pode ser igual o Adriano. Em um momento, pode estar 50 mil em renda passiva. E se um dia tiver em 100 mil, igual o Adriano? Esse que é o plano dele. Ele comprou a liberdade. Não quer dizer que ele vai se aposentar ou parar de produzir. Quer dizer, pô, eu tenho uma renda passiva suficiente que eu nem consigo gastar no dia a dia. E a partir daí, ele sabendo que a vida dele vai, ele vai viver em torno de 640 mil horas, que é o tempo escasso dele, ele vai poder aprender a investir esse tempo com quem? Com a família dele, fazendo o que ele gosta, andando de moto, igual a gente estava falando aqui. Ou seja, às vezes a gente se pega muito pensando em correndo atrás de dinheiro. Nossa, eu tenho que fazer dinheiro, é mais dinheiro, mais dinheiro. Mas para quê, no final das contas? Por que não utilizar e entender como que funciona esse jogo? Para você poder fazer de uma forma mais inteligente e utilizar o dinheiro como uma ferramenta para você viver a tua vida dos sonhos. Para você aproveitar cada vez mais. Aí você pensa, nossa, Carlos, mas é muito difícil. Eu falo que não, porque ó, a gente preparou um puta de um evento aqui que é o Arena. E no Arena você está aprendendo a fazer, a multiplicar e ainda a gente vai até falar de proteger. Você dá os seus primeiros passos. Quando que você teve isso na tua vida? Quando que alguém falou de dinheiro de uma forma tão transparente como a gente está falando aqui? Te ensinando o passo a passo, como que utilizar. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas fiquem com isso aqui. Aprendam a investir tempo, porque tempo é um recurso que a gente tem escasso, tá? Então, cuidado, vou vir para cá. Eu estou em casa já aqui, eu pulo, o pessoal fica louco, né? Olha só, o preço de qualquer coisa é a quantidade de dinheiro que você troca por isso. Por exemplo, o meu celular que está aqui, ó, jogado no chão, ó, tá? Digamos que custa 10 mil reais. O preço disso aqui é quanto de vida eu tenho que vender para eu comprar um negócio desse aqui. Agora, poderia ser um desperdício. Isso aqui pode ser um desperdício, como pode ser uma ferramenta poderosa. Tem gente que utiliza o celular só por um motivo. É ficar vendo merda no Instagram ou no TikTok. Tem gente que utiliza isso aqui para fazer dinheiro. Tem gente que utiliza isso aqui. Opa, agora eu baixei o aplicativo do Arena aqui. Eu vou utilizar, em vez de eu ficar vendo besteira no TikTok, no Instagram, cara, eu vou ficar vendo as operações aqui do Arena que o pessoal está fazendo. Aliás, daqui a pouco, dentro do aplicativo do Arena, vai ter conteúdos como esse que eu estou passando aqui para vocês. Vai ter conteúdos como você pode escolher uma boa ação. Como você pode escolher uma ação que pode multiplicar o teu capital ao longo do tempo. Como você pode escolher um fundo imobiliário que te pague bons dividendos. Qual é a melhor renda fixa. Trading, como fazer dinheiro. Qual que é a melhor oportunidade de trade. Vai estar tudo dentro do aplicativo aqui. Tá? Agora, o que eu estava falando para você? Isso aqui custou vida, mas você pode utilizar o teu celular, a internet, para fazer mais dinheiro. Para aprender a utilizar e a jogar o jogo da maneira correta. Jogando aqui, voltando. Qual que é o conceito que eu quero mostrar aqui para vocês hoje? Como você pode ou como você consegue construir uma máquina de fazer dinheiro ao seu redor? Como que você consegue construir múltiplas fontes de renda? Porque normalmente a gente tem uma fonte de renda quando você começa a sua jornada de trabalho, que é trocar tempo. Agora você já sabe que o nosso tempo é escasso. Então, quando você troca alguma coisa de muito valor por algo que você consegue gastar muito fácil. Né? Então, a minha ideia é, como você consegue construir isso aqui? Primeiro ponto, aprenda a investir como um profissional. Por exemplo, eu coloquei aqui o Warren Buffett. Por que não modelar o Warren Buffett, que é um dos caras, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos? Eu vou mostrar um pouquinho aqui como ele investe. Existe um diálogo muito famoso entre o Warren Buffett e o Jeff Bezos, onde o Jeff Bezos fala assim para ele. O Jeff Bezos é o criador da Amazon. Né? Inclusive, o Jeff Bezos já trabalhou no McDonald's, ou seja, ele começou trocando o tempo de vida dele por dinheiro. Depois foi empreender, depois virou acionista da Amazon e hoje é um dos caras mais ricos do planeta. O Bezos chega para o Warren Buffett, que é esse senhorzinho que está ali, e fala assim, eu não entendo por que as pessoas não utilizam a tua estratégia para fazer dinheiro, sendo que ela é tão simples e fácil de aplicar. O Warren Buffett falou, mas é por um motivo óbvio, porque ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer a fórmula mágica, a fórmula secreta, quer a grande tacada, é de hoje para amanhã, é isso que as pessoas buscam. Agora, por mais que a minha estratégia seja simples e fácil de aplicar, as pessoas precisam ser pacientes. E ele fala assim, e o mercado é um ambiente onde o dinheiro sai das mãos das pessoas impacientes e vai para aquelas que têm paciência. E vocês estão aprendendo na prática aqui no dia a dia. Aprenda a investir como um profissional. Entenda como que ele faz. Modele as estratégias dele. É isso que você deveria fazer. Você pode modelar o Luiz copiando as estratégias de trading no próprio aplicativo. Mas modelem também aquilo que a Neovalor faz na parte dos investimentos, para você gerar múltiplas fontes de renda. Warren Buffett fala isso aqui, ó. Minha vida tem sido um produto dos juros compostos, porque ele começou muito cedo. Ele começou com menos de 14 anos a fazer os primeiros investimentos dele. Quando ele ainda juntava garrafinha de Coca-Cola, tampinha de Coca-Cola, né, para fazer as primeiras moedas dele, o primeiro dinheiro dele. E hoje ele é um dos principais, ele é dono da Coca-Cola, um dos principais acionistas da Coca-Cola. E olha só, eu trouxe aqui, só para vocês entenderem um pouco, como que o Warren Buffett, ele utiliza uma holding chamada Berkshire, como que ele utiliza essa holding para investir em diferentes negócios para gerar receita para o grupo dele. E como que a gente pode modelar isso aqui? É. Isso aqui, ó, é a carteira dele, da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele. E aqui está no terceiro trimestre de 2023, esse aqui é o portfólio completo dele. Lá, aqui a gente consegue ver, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar ali pela internet, provavelmente não, mas aqui a gente tem o número de ações, o número de empresas que ele investe. São 45 empresas que ele tem no portfólio. Dentro desse portfólio, o valor de mercado, nesse momento, quando eu tirei esse print aqui, era de 313 bilhões de dólares. O portfólio de investimento dele. Ele é um dos caras mais ricos do mundo porque ele tem uma participação acionária significativa nessa empresa aqui, nessa holding, que é a Berkshire. Agora, você pode se perguntar, nossa, Carlos, mas aonde que ele investe e como ele investe? Ele começou hoje, a porcentagem do portfólio dele maior é numa empresa que todo mundo conhece, que a maior parte das pessoas usam. Aliás, é a Apple. 50% do portfólio do Warren Buffett estão em ações da Apple. 9% Bank of America. 7% American Express. Lembra da Coca-Cola? Que ele catava garrafinha e tampinha da Coca-Cola? Hoje a empresa dele tem aproximadamente aqui, ó, Coca-Cola Company, mais de 400 mil ações da Coca-Cola. O valor dessas ações estão estimados em 22 bilhões de dólares em ações da Coca-Cola. E o cara começou com 14 anos catando garrafinha. Olha que coisa maluca, né? Aqui a gente tem a Chevron ainda, Occidental Petroleum, a Kraft, que mais tem? HP. Todas essas empresas fazem parte do portfólio dele. Mas, ó, 50% vem da Apple. Eu costumo falar que a gente tem uma cultura de consumidor. A gente costuma consumir muito. Principalmente produtos lá de fora, né? A gente compra produtos da Apple, a gente bebe Coca-Cola, a gente assina Netflix, tem gente que assina Amazon Prime. Você utiliza o Instagram, o Facebook. Muitas vezes você faz negócio anunciando no Facebook. E o que a gente não para pensar, em vez de a gente ser um consumidor de modo global, a gente pode ser um investidor. Imagina que você poderia ter a tua assinatura da Netflix paga pelos próprios lucros da Netflix. Basta você comprar ações da Netflix, você pegar os dividendos dela, pô, às vezes vai dar lá 100, 200 dólares por mês, dá para você pagar tudo a assinatura. Dá para fazer a mesma coisa que a tua conta de luz, a tua conta de água, a tua conta de telefone, tanta coisa, né? Então, aqui tem uma ideia de qual que é o portfólio desse cara, como que ele investe e o que que eu quero, qual que é a mensagem que eu quero passar aqui para você? É que tem alguma empresa que é muito desconhecida aqui? Porra, nenhuma é muito desconhecida. Aliás, você sabia que você pode ter uma carteira parecida com essa? de uma forma muito simples. E hoje basta com um clique. Por exemplo, dentro da Neo Valor, que a gente utiliza a plataforma XP hoje, você pode ter uma conta onde você investe no mercado nacional, em todas as empresas nacionais. Você pode também ter uma conta que você. Uma conta global no próprio aplicativo e investir Apple, Bank of America, American Express, como Warren Buffett faz, direto nas ações lá fora. Basta você fazer o cadastro e quanto que isso custa? Nada. Sabe o que custa? Atitude. Isso é uma coisa que poucas pessoas têm. A atitude de ir lá fazer o cadastro, entender como que funciona, assistir, por exemplo, o Arena e colocar em prática, porque não basta você saber que dá para fazer. Por exemplo, o Guga, não adiantava de nada o Guga escrever aquela cartinha, eu vou ser o número 1 do mundo, eu acho que eu posso ser o número 1 do mundo, e ficar sentado e não treinar. Agora, ele escreveu, treinou igual um maluco, se dedicou como ninguém, até chegar ao número 1, 9 anos depois de bater o objetivo dele, ser o número 1 do mundo, quando era contra todas as estatísticas. Mas, Carlos, eu posso modelar o Warren Buffett? Provavelmente você não vai ter 300 bilhões de dólares numa empresa ou numa carteira de investimentos. Mas você não precisa disso. Basta você ter dinheiro suficiente para você fazer o quê? Para você, pelo menos, ter uma tranquilidade financeira e não ser um escravo de trocar tempo pelo dinheiro. E olha só, como que você... Aqui eu tinha selecionado aqui o portfólio, tá? Hoje, só em Apple, dos 313 bilhões de dólares, 156 bilhões de dólares está investido em Apple. E ele começou a investir na Apple, se eu não me falha a memória, depois de 2015 que ele começou. Quando a Apple valia menos de 1 trilhão de dólares ainda, depois foi para mais de 3 trilhões de dólares, e ele considera a melhor empresa da carteira dele. Isso ele falando, tá? Não sou eu falando, é ele mesmo falando. Como que você pode montar algo parecido aqui? Tá? Eu já vou mostrar para vocês. Dentro desse portfólio todo, das 45 empresas, esse portfólio gera em dividendos, em receita para Berkshire, em torno de 3,8 bilhões de dólares anualmente. Somente em dividendos, distribuição de lucro. Desses 3,8 bilhões de dólares, 2,8 vem de 3 empresas. E são essas 3 empresas aqui, ó. A Occidental Petroleum, que ele comprou faz pouco tempo, uma empresa de petróleo, né? A Apple, que faz parte, que tem 50% da carteira, e o Bank of America. Essas 3 empresas geram, na média, dividendos para ele em torno de 2,8 bilhões de dólares. Então, o que ele faz com esses dividendos? Ele pega e reinveste para o crescimento da empresa dele. E como qualquer pessoa pode estruturar uma carteira de investimento que é capaz de produzir riqueza? Porque essa que é a ideia, né? Você produz dinheiro com o trabalho. Agora, se você pegar 10, 20% do que você ganha com o teu trabalho e comprasse outros papéis que vão gerar mais receita para você, por que você não faz? É isso que eu fiz. Quando eu calculei o preço da minha liberdade ali, quanto que demoraria, o que eu decidi fazer? Eu decidi criar o que eu chamo de fundo da liberdade. E eu montei uma estrutura como se fosse uma estrutura empresarial, aonde eu estou no centro como um gestor do meu portfólio. A partir daí, 10 a 20% de tudo que eu ganhava, eu iria distribuindo praticamente em 4 classes de ativo. Né? Opa, vamos ver se vai aqui. Ali, em 4 classes de ativos. Então, tô eu, recebi o dinheiro. Primeira coisa que eu faço não é pagar a conta de água, luz, telefone, aluguel, essas coisas. Primeira coisa que eu fazia, primeiro eu vou me pagar. A primeira coisa é transferir 10 a 20% da minha receita para o meu fundo de liberdade para eu gerar mais receita através daquilo. Aí eu vou lá e coloco assim, ó. Quando eu comecei com 100 reais. Com 100 reais não dava para eu comprar um imóvel. E eu não queria me endividar, financiar o imóvel em 30 anos. Obviamente, não vou. O que dava para eu fazer? Dava para eu deixar na poupança. Falei, pô, ninguém fica rico na poupança. Peguei a Forbes, lendo a Forbes lá, eu vi aonde que os maiores bilionários, as pessoas mais ricas do mundo colocam o dinheiro. E eu descobri que eram 2 mercados. Mercado de ações e mercado imobiliário. Eu falo, pô, mercado imobiliário é um pouco mais complexo para mim. Deixa eu ver como que funciona o mercado de ações. Aí eu descobri que naquela época uma ação da Petrobras era, era menos de 20 reais. Eu falo, menos de 20 reais é para comprar algumas ações. E eu não comecei comprando ações para ganhar dinheiro. Eu comecei, gente, comprando para eu entender como que funcionava esse jogo. Não importava a taxa de corretagem, não me importava com o TED. Por quê? Para mim, uma coisa só importava naquele momento. Como que funciona esse jogo? Vou entender as regras desse jogo para depois eu jogar para ganhar. E foi assim que eu fiz. Depositei 100 reais para a corretora, desses 100 reais me comeu uma parte do TED, depois uma parte em corretagem, mas eu consegui comprar minhas primeiras ações da Petrobras. E eu descobri que essas ações, elas me geravam receita de duas formas. A primeira forma como dividendo, ou seja, uma parte do lucro da empresa. E a segunda, através de valorização, que a gente fala, ganho de capital mesmo. Vamos ver se vai aqui. Ganho de capital, ou seja, com a valorização da ação. E aí eu fui descobrindo, pô, o dividendo, quanto mais ações eu tiver, mais dividendos eu vou receber, né? Se eu tiver um volume grande de ações e a empresa se valorizar, aumentar o valor de mercado dela, pô, mais dinheiro eu vou ganhar. A partir desse momento, além do meu ganho do trabalho, eu tinha o ganho vindo do lucro da empresa, mais o ganho de capital. Aí o que, que eu comecei a entender? Pô, o mercado de ações, já entendi como que funciona. E como que funciona o mercado imobiliário? Eu fui entender. Pô, eu não vou financiar uma casa em 20 anos, 30 anos, 35 anos. Por quê? Eu vou comprar uma para mim e duas para o banco eu vou pagar praticamente. Então, não quero isso. Como que eu posso me expor ao mercado imobiliário? Descobri algumas formas. Uma era comprando uma casa, mas quando eu compro um apartamento, uma casa, eu tenho um problema, não tenho liquidez. Se eu precisasse do dinheiro, não tem como eu vender só o banheiro da casa ou só a varanda. Opa, preciso de dinheiro, vou vender lá a sacada. Não dava. E eu descobri que eu poderia comprar ações de empresas de construtoras ou poderia comprar fundos imobiliários, para eu entender o jogo. E dentro do mercado de fundos imobiliários, cara, tem fundo imobiliário que faz tudo o que é possível fazer com imóvel físico. Tem fundos imobiliários que compram um imóvel para quê? Para colocar para alugar, pego a dinheiro desse aluguel e distribui para os cotistas. Tem fundos imobiliários que compram imóveis para vender mais caro, pego o dinheiro do lucro e distribui para os cotistas. Tem fundo imobiliário que é de papéis, né? Que investe em letras e créditos imobiliários, em diversos papéis linkados ao mercado imobiliário. E tem aqueles fundos que investem em outros fundos imobiliários. Eu fui entender um pouquinho, pô, mas como que eu posso ganhar dinheiro com esse negócio aqui? Opa, eu posso ganhar dinheiro com rendimentos, né? Pode vir de aluguel ou do lucro de uma venda de um imóvel. E eu posso ganhar também como ganho de capital. Um fundo imobiliário se valorizando, eu vou ter o ganho de capital. E aqui vem duas chaves. Eu descobri que os dividendos no Brasil não são tributados. Eu não pago imposto de renda sobre os dividendos, né? Inclusive dos fundos imobiliários. Eu só vou ter um imposto sobre o ganho de capital. Entendi como que funciona o jogo das ações, entendi como funciona o jogo dos fundos imobiliários. Aí eu vou entender, vou para a renda fixa. A renda fixa, eu descobri que ela não é fixa, porque ela varia de acordo com a taxa de juros. É a maior mentira que contaram para você, que a renda fixa é fixa, né? A renda fixa, você pode investir em tesouro direto, em CDB, né? Que é títulos privados, e você vai receber juros disso aqui. E o que, que eu fiz com a renda fixa? A renda fixa virou a minha reserva de oportunidade. Quando o mercado de ações, eu acredito que o mercado de ações está muito caro, e o mercado de imóveis também muito caro, o que, que eu faço com o dinheiro? Uma parte do dinheiro eu vou lá e coloco aqui, ó, renda fixa. Por quê? Isso aqui eu acabo criando uma reserva de oportunidade. Por quê? Quando o mercado de ações cai, o que, que eu faço? Eu vou lá e resgato o dinheiro daqui e coloco ou aqui e coloco aqui. Então, tem momentos que eu olho, nossa, o mercado está muito esticado, está muito caro comprar tudo. O que, que eu vou fazer? Vou ficar acumulando dinheiro aqui, ó, esperando o quê? Esperando uma oportunidade. A hora que está todo mundo com medo, a hora que está todo mundo fugindo do mercado, é aqui que eu vou começar a entrar nele. Mas eu entro pesado nele para fazer dinheiro mesmo. É assim que funciona o jogo. Você já vai entender a diferença que faz isso. Aí eu fui, pô, legal. Ações, fundos imobiliários, renda fixa. Pô, mas eu moro no Brasil. E o risco país? A gente nunca sabe. Aí, Vou lembrar para vocês um pouquinho de Brasil, minha trajetória como investidor que começou em 2010, tá? De 2010 para cá, não sei se você lembra, greve dos caminhoneiros, lembra da greve caminhoneira? Cara, parou tudo, nada funcionava, posto de combustível, não tinha gasolina, não tinha comida em supermercado, cara, na bolsa foi terrível aquilo. A gente teve uma época que a gente teve impeachment de presidente, aí um presidente vai lá e assume, Michel Temer, de ter um dia clássico de mercado, que é o Wesley Day. Vai um empresário, coloca um gravador no bolso e vai lá e grava o presidente da República, cara. Olha o absurdo. Cara, a bolsa desabou naquele dia. A gente tem extrema-direita, extrema-esquerda ganhando. E o Brasil é assim, ó. Eu falei, cara, eu preciso pegar o meu portfólio e uma parte dele me proteger não só da moeda, do real, como do risco país. Vou investir um pouco no exterior. Deixar o meu dinheiro em moeda forte. E quando eu deixo em moeda forte, cara, eu posso ter rendimentos dos rates, que são os fundos imobiliários, de juros, né, são menores que no Brasil, e eu posso também ter ganho de capital, ou dividendos e ganho de capital em cima de empresas lá do exterior, como Apple, Amazon, Netflix, Google, diversas outras empresas, né? Então, uma parte do capital eu coloco aqui. E aí, o que que eu consigo? Aqui eu tenho uma estrutura de um portfólio. Aqui que está o meu fundo de como que eu posso falar? O meu fundo da liberdade financeira. E tudo isso aqui que eu desenhei para vocês, tudo é o que vai me gerar renda passiva. Isso aqui vai me gerar receita. Isso aqui vai me gerar riqueza. Não sou eu trabalhando. E eu descobri, quando eu tinha tudo isso aqui, cara, você pode não parecer óbvio para você. O que que eu descobri? Quando eu construo essa estrutura aqui, eu descobri que eu nunca iria ficar rico trabalhando. Olha que bizarro. Eu nunca iria ficar rico somente trabalhando. E eu vou provar para vocês. Eu vou provar para vocês. Tá? Como você vai provar? Primeiro, você tem que entender que tem três pilares para você entender o jogo do dinheiro. O pilar número um é fazer dinheiro. Cara, não adianta você querer investir se você não tem. Você tem que descobrir outras formas de fazer dinheiro, de aumentar a tua renda. O pilar número dois é o pilar da multiplicação. Você precisa entender aonde que você vai multiplicar aquela grana que você está fazendo. Tá? E o pilar número três é o pilar da proteção. Porque não adianta de nada se você saber fazer, aprender a multiplicar e proteger. Uma das coisas, quando eu coloco lá investimento no exterior, é eu aprender a fazer o quê? Multiplicar, a proteger essa grana. Proteger do risco país, risco fiscal. Aí tem uma série de outros riscos que você precisa, sucessão patrimonial você precisa fazer também. E olha que coisa maluca. Tem um cara aqui, ó, esse cara da foto aqui, não é famoso. Não é Bruce Lee, não tem a fama do Guga, não tem a fama do Bernardinho, não é o Michael Jordan, é uma pessoa comum, assim como eu, como você, como o Kaique, que está sentado ali. Esse cara, ele só fez uma coisa diferente de tudo. Olha essa história aqui, Kaique. Presta atenção aqui, cara. Isso aqui é a coisa mais bizarra do mundo. Esse cara aqui, ele era um programador americano. Programador. Normal, trabalhou no Google, um engenheiro, na verdade. Um engenheiro, trabalhou no Google, no Facebook. Mas, cara, a gente acha que quem trabalha no Google, no Facebook, na Amazon, é o cara que ganha dinheiro pra caralho. Mas as empresas têm milhares de funcionários. Não é assim, não. Cara, ganho normal. Em 2013, ele comprou um carro chamado Tesla, o modelo S da Tesla. Ele sentou naquele carro e falou, nossa, isso aqui é diferente. Diferente de tudo que eu vi. E eu gostei. Esse produto, na minha visão, tem qualidade. Esse produto pode ser o futuro. O que que ele fez? Eu vou dar uma olhada aonde que é a fábrica da Tesla e vou visitar, ver como que é esse negócio aqui. Foi lá na fábrica da Tesla e se encantou. Falou, nossa, essa empresa é do caramba. Gostei dela. Ele tinha 19 mil dólares. Ele pegou aqueles 19 mil dólares, falou, tá parado. E nos Estados Unidos a renda fixa não paga nada. Tipo, nos Estados Unidos, você deixar o dinheiro parado no banco ou investido em renda fixa não é igual no Brasil. Lá, dá na mesma coisa. Às vezes, na renda fixa, até você perde. Ele pegou esses 19 mil dólares e comprou tudo em ações da Tesla. Na época, uma ação da Tesla estava cotada em torno de 7 dólares e 50 centavos. E por que que ele comprou? Porque ele acreditava no projeto. Aí ele viu, quem que está por trás da Tesla? Elon Musk. Pô, esse cara é maluco, ele é louco. Mas é muito louco. Louco a ponto de levar uma empresa dessa aonde jamais nenhuma empresa chegou no planeta. O que que ele fez? Ele, quando você investe em ações, é uma maneira de você empreender por meio de terceiros. Ele empreendeu junto com Elon Musk. Ele pegou o dinheiro dele e falou, cara, ó, tô junto contigo, eu acredito naquilo que você acredita, eu acredito que isso é o futuro, eu acredito que isso pode dar certo, eu acredito que isso pode fazer meu dinheiro multiplicar. Em 2020, ele fez uma publicação e virou matéria no mundo todo em sites de notícia especializados em mercado, como, por exemplo, essa aqui no Brasil. Ó. Ele comprou ações da Tesla a R$7,50, e agora quer se aposentar aos 39 anos com uma fortuna de US$12 milhões. O que que ele fez? Ele comprou aqueles US$19 mil, deu para comprar 2.500 ações em 2013. E aí, ao longo do tempo, ele foi comprando, e todo mundo descendo o cacete no Elon Musk falando mal dos carros elétricos, e ele lá, dane-se. Por quê? Porque eu tenho um carro, eu fui visitar a fábrica, eu acredito no projeto. E ali ele fez um post, que foi esse aqui, ó, um post no Twitter, tá ali na frente, já vou mostrar, dos 12 falando que ele iria sair. Só que onde que está meu ponto de atenção? Meu ponto de atenção está aqui. Vocês têm ideia quantos anos ele demoraria para juntar US$12 milhões se ele poupasse US$2 mil por mês, todos os meses? Vou fazer o cálculo, preste atenção nisso aqui, você que está em casa. Se ele poupasse, é R$10 mil, tá? US$2 mil todos os meses e guardasse na renda fixa nos Estados Unidos, que não paga nada, ele demoraria 500 anos para ter os US$12 milhões. Ou seja, ele trabalhando demoraria 6 vidas, quase 7 vidas fazendo isso. Como que ele conseguiu? Utilizando o efeito multiplicador, ou seja, entrando num projeto, acreditando naquele projeto, comprando as ações e se mantendo pelo tempo necessário para o projeto desenvolver. E essa aqui foi a jornada dele. Olha só qual que foi a jornada dele. Cara, quem quiser pesquisar, o nome dele é Jason DeBolt. Cara, ele é bem ativo nas redes sociais, no Twitter principalmente. Ele faz parte de comunidades, que acho que é Tesla Shareholders. Ele faz parte dessas comunidades, ele discute o tempo todo isso. E, literalmente, ele só vive com o rendimento das ações da Tesla e faz algumas operações de mercado. Aqui foi quando ele começou com 2.500 ações, aqueles US$19 mil, em 2013. Só que repare uma coisa, 2013. De 2013 até 2020, as ações da Tesla nem se mexeram. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 anos, 7 anos. Só aqui, ó, praticamente não se mexeu. E ele comprando. E ele fala, durante esses 7 anos, eu lia jornal, era a gente falando mal da Tesla, a gente falando mal do Elon Musk. E sabe o que eu fazia? Eu comprava mais, eu comprava, porque acreditava no projeto. E fui comprando e juntei 14,8 mil ações durante 7 anos. A partir de 2020, deu um salto nas ações da Tesla. Quando eu tirei esse print aqui, estava mais de US$700. Foi aí que ele chegou nos seus US$12 milhões. Eu até coloco a foto do Elon Musk brincando, porque as pessoas falam, para ele ficar bilionário, ele transformou mais milhares e milhares de pessoas em multimilionários que acreditaram dentro do projeto deles. Isso aqui acontece muitas e muitas vezes. Lembra que eu abri essa live falando de um cara chamado Adriano? O Adriano, ele ganhou muito dinheiro com ações da Prio, foi 4,2 milhões, com ações da Unipar, que ele ganhou mais uma pequena fortuna, e também especulando com Bitcoin, que ele acabou fazendo muito dinheiro. Isso com um ganho médio mensal de 12 a 18 mil reais por mês. Quem que Imagina quanto tempo ele demoraria para juntar esse patrimônio se ele não fosse multiplicar, não utilizasse o mercado de capitais para chegar lá. Esse aqui é só um exemplo, acontece muito. Aí as pessoas, Carlos, mas e o risco disso? Gente, lógico que existe, mas você pode fazer o quê? Você pode criar uma estratégia, é aqui que a gente entra, te ajudar a construir uma estratégia de modo que você reduza o teu risco. Mas eu não olho pelo lado do risco, eu olho, imagina quanta oportunidade você já perdeu até hoje e quanto você pode perder daqui para frente, simplesmente por entrar ou somente escutar aquelas pessoas que nunca fizeram parte desse mercado, que nunca compraram uma ação falando que aquilo é arriscado, que aquilo não é para mim, que aquilo é, você vai perder dinheiro. Eu falei, cara, o teu maior risco, na verdade, é você não atingir tuas metas financeiras. O teu maior risco é chegar com 80, 90 anos de idade, tendo que trabalhar para se sustentar. Esse que é o maior risco. Tá? Aqui, na verdade, o teu maior risco é você ficar rico. Aqui, ó, esse aqui é o post que ele fez no Twitter. E por que ele fez esse post? Ele fez com uma brincadeira. Porque se você prestar bem atenção aqui, ó, o pessoal que está chegando agora no Arena já sabe, ó, o gain e o loss do dia. Olha quanto que valorizou a carteira dele em um dia, nesse dia aqui. Foi por isso que ele fez post. Foi 904 mil dólares, quase US$1 milhão em um dia o cara fez. Ele colocou lá que ele está pretendendo se aposentar da companhia com 39 anos e ele não pretende vender as ações da Tesla, TSLA, não pretende vender. E não é 12 milhões, quando ele tirou esse print era 11.944.889,23. Só que o mercado ele fica oscilando assim. Por quê? Porque é renda variável. A renda variável, ela vai variar. E o que que acontece? Aqui, eu tenho uma observação. Eu utilizei esse mercado para fazer mais grana. Eu utilizei esse mercado para como ferramenta para eu potencializar os meus ganhos estrategicamente para eu atingir meus primeiros milhões. Aí, um dia, tem a Luana. A Luana é minha namorada e eu fiz um desafio. O pessoal da tribo sabe esse desafio. Inclusive, tem alguém, algumas pessoas da tribo fazem parte do desafio do milhão, que a gente chama de Corrida do Milhão. E qual que é o objetivo da Corrida do Milhão? Olha a Lu lá. Qual que é o objetivo da Corrida do Milhão? O objetivo da Corrida do Milhão é ajudar a Lu, ou quem segue a carteira dela, quem acompanha, a atingir o primeiro milhão de reais, para quem não tem ainda o primeiro, né? E como? É o passo a passo para ela atingir o primeiro milhão. E quando eu comecei, era meio que a história do brasileiro com o Guga, né? Quando eu falei para a Lu, falei, Lu, vamos fazer o seguinte, vamos criar um plano a partir de agora, onde eu vou te ajudar a bater o primeiro milhão de reais em investimentos. E por quê? E eu fui ajudando ela no porquê. O principal motivo é para você ter uma tranquilidade financeira, ela é dentista, e esse 1 milhão gerar para você uma renda entre 8 a 12 mil reais por mês, sem você precisar atender, sem você precisar ir lá atender um paciente. Você vai ter a tua renda como dentista, mas as ações, os fundos imobiliários e os juros vão gerar para você lá seus 8, 10 mil. Se você ficar o mês inteiro sem trabalhar, você consegue pegar o dinheiro desse rendimento e utilizar para os seus gastos do dia a dia. Você topa? O que que ela falou? A Lu, ela vai contar para vocês, ela nunca teve uma cultura de guardar dinheiro. Ela fala, eu nunca gastei muito dinheiro, mas também eu gastava e não sabia para onde o dinheiro ia. E o que que eu fiz para ela? Readequei junto com ela isso aqui. Ó, você não precisa deixar de fazer nada. A única coisa, a gente vai ter duas regras ali. A regra é 10 a 20% de tudo que você ganha, você vai aplicar na tua carteira e eu vou te ajudar a montar ela. E a regra número 2, para eu te ajudar a fazer isso, você tem que deixar público para a tribo. E a tribo tem que poder ver o que que você vai fazendo, o que que você vai comprando no dia a dia nessa corrida da carteira do milhão. E ela, beleza, eu faço. Voltando. Só que era a história do brasileiro com o Google. Ela falou assim, eu vou fazer, mas eu sei que na cabeça dela ela estava fazendo só por um motivo. Sabe qual que era o motivo, Kaique? Me ajudar. Ela, eu vou fazer, mas eu nem acredito que eu possa ter 1 milhão, vou te ajudar. E a gente começou a montar aquela carteira. Por que que ela fala isso? Porque se a Lu juntasse 2 mil reais por mês, 2 mil, e guardasse embaixo do colchão, ou só na deixasse no banco parado 2 mil por mês, para ela juntar 1 milhão de reais, ela levaria 41 anos. É uma vida. 41 anos. Eu peguei e vou mostrar um monte de ferramentas e estratégias para ela chegar mais rápido do que ela imaginava, só fazendo alguns ajustes. Só que olha isso aqui, ó. A principal ajuda não era eu que ia dar. A principal ajuda é quem ia dar os juros compostos. Porque se ela deixar embaixo do travesseiro ou deixar no banco parado, guardar 2 mil reais por mês a uma taxa de juros de 1% ao mês, ela levaria, em vez de 41 anos, 15 anos. Só que, o que, que ela começou? Ela começou com um valor um pouquinho maior, ela começou com 19 mil, 19 ou 20 mil, e aos poucos ela foi colocando grande parte do portfólio em ações e o mercado foi performando. A gente vai mostrar um pouquinho como que está a carteira dela. Só que antes da gente mostrar, vocês conseguem colocar o vídeo da Lu para o pessoal conhecer? Consegue colocar aí?
Eu não tinha nenhum conhecimento pela questão de investimentos. Então, assim, o máximo que eu ouvia falar era a questão de poupança, tem que ter um dinheiro sobrando. Eu só fui realmente ter conhecimento dessa questão de investimento depois que o Carlos me mostrou. Eu tinha um valor, eu trabalhei muito tempo como bancária. Então, no período em que eu fazia faculdade, eu trabalhava como bancária. E aí, no final, quando eu fui me formar, eu fui desligada do banco, porque daí eu já ia começar a atuar como dentista. Com esse valor do meu acerto do banco, foi o valor que eu comecei a investir. A cultura, que eu acredito que seja a maioria das pessoas, é você juntar um dinheiro para você comprar a tua casa. Então, eu acho que culturalmente é assim que a gente vive. A gente trabalha, 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 dificilmente sobra, né? E o que sobra, a gente sempre tem aquela ideia de, pelo menos eu tenho a minha casa. Então, essa foi a educação que eu tive. No projeto da Corrida do Milhão, então, nesse ano de 2023, eu atingi quase 20%. Eu posso te mostrar, quer ver? Ó, então, aqui você pode ver, eu tenho um patrimônio de 189.509, tá? Disponível para investir 1.559, e a rentabilidade, então, agora ó, em 2023, de R$27.312. Então, isso dá quase 20%. E esse valor aqui somente de rendimento. Realmente não tinha conhecimento nenhum essa questão de investimentos. Eu acho que a gente tem a impressão que essa questão de investimento é só para quem tem muito dinheiro. Só quem investe é quem já tem, só ganha mais dinheiro quem já tem muito dinheiro. E não, na verdade, você pode começar investindo com o dinheiro que você tiver. Eu comecei, se eu não me engano, não me lembro se foi com 10 ou 20 mil reais que eu comecei a Corrida do Milhão. Como eu sou autônoma, varia a questão de renda. Tem meses que eu consigo colocar mais, tem meses que eu consigo colocar menos. Então, é mais essa questão. E quando você foca, você quer sempre colocar mais. Então, você sempre quer colocar um pouquinho a mais. Para quem nunca investiu e para quem busca esse investimento, está passando aí na cabeça agora, eu acho que vale muito a pena, gente, porque é só através desse conhecimento que você sabe até onde você pode chegar. Eu nunca pensei que eu ia ter uma carteira que eu ia chegar a 1 milhão de reais. E hoje eu vou chegar.
Eu vou fazer para te ajudar. Hoje a minha vida é próxima do inferno, porque ela fica me pressionando. Para quê? Para eu acelerar, eu quero chegar mais rápido. A gente tinha colocado um prazo, porque lembra da carta do Guga e do Bruce Lee? O Bruce Lee, o que, é que ele fez? Ele colocou, vou ter 10 milhões de dólares até 1980, que eu mostrei lá atrás. Então, ele colocou uma data. Para a Lu, eu falei, você vai ter 1 milhão de dólares até 2030. Ela tinha um período ali de 7, 8 anos para bater esse 1 milhão de reais. Só que ela já está em quase 20% da meta. Só que tem um detalhe, ela está recebendo aporte, essa carteira dela está gerando em média de dividendos e juros de 1.500 a 2.000 reais todos os meses. Então, ela pega isso aqui e reinveste mais 10 a 20% que ela ganha e os aportes vão aumentando cada vez mais. Lembra que no vídeo estava 190 e alguma coisa, agora está 194 esse último print que eu dei aqui, é o patrimônio dela. Ali tem disponível para investir 1888, a rentabilidade da carteira do vídeo estava 27 mil, a rentabilidade já está 34 mil reais, 22% esse ano. Aqui, a porcentagem da carteira que está em ações, em renda variável. Em renda variável, a gente tem 73% do patrimônio em renda variável, porque aqui a gente está tomando um pouco mais de risco para chegar mais rápido no objetivo do 1 milhão. E depois eu vou falar com a Lu, vocês perguntem para ela se ela pretende parar no 1 milhão, ou se ela quer ir mais, né? Ou se ela acha que ela pode chegar lá. Outra coisa, galera, para quem, para todos vocês aqui, ah, Carlos, mas como que eu faço? Lembra, primeiro você tem que definir o porquê você vai fazer. Pô, eu quero ter um complemento da minha aposentadoria, eu quero comprar minha liberdade financeira, ou eu quero comprar minha casa, ou eu quero ter uma renda extra para eu poder viajar somente com os dividendos. Defina o teu porquê. Depois você faz o quê? Você tem que... Como? Como você vai investir? E é muito legal você ter a ajuda de alguém. Eu acredito mesmo, não estou falando porque eu tenho uma empresa, a Neo Valor, que é parte do grupo TradeSARS, mas eu acredito que da mesma forma, você não tem um dentista de confiança que você vai sempre? Eu tenho um cabeleireiro de confiança que vai sempre. Não foi ele que deixou meu cabelo branco, não, mas eu tenho uma pessoa que eu vou sempre cortar o cabelo. Eu tenho um advogado de confiança, eu tenho um médico de confiança, aquele que eu vou consultar e pedir opiniões, né, que eu frequento regularmente. Eu acho que todo mundo deveria também ter um assessor de investimento ou um consultor de confiança, aquela pessoa que vai te ajudar a tomar decisões. Porque o segredo não é você ficar olhando a tela, ah, o que eu vou comprar agora ou não. O segredo é você aumentar a tua renda e ter alguém que te ajude no passo a passo. A grande diferença da Lu é que tem a Neo Valor, tem o pessoal da Neo Valor, tem eu ali do lado para guiar ela. Ô Lu, manda aí os 10, 20%. Ou você, o que você prefere? Se pagar ou pagar a conta de luz e água primeiro? Cara, primeiro se pague. O teu futuro é mais importante que qualquer outra coisa. Manda aí teu aporte e eu vou te direcionando aonde é o melhor momento de mercado nesse momento. O que a Lu faz? Vai produzir grana, vai produzir teu dinheiro e eu vou ajudando você, te direcionando a parte dos investimentos. Para quem quer isso, é bem simples, tá? Basta você criar ali, fazer teu cadastro na Neo Valor, neovalorinvestimentos.com. A gente tem ali o pessoal que vai te ajudar no passo a passo. E tem outro detalhe, para quem for da tribo, tá? Eu vou pegar ajuda e surpresa aí. Para quem entrar na tribo durante essa semana, durante o Arena, obrigatoriamente, né, a Neo Valor, ela vai já colocar automaticamente na corrida do milhão. Ou seja, a própria Neo Valor Investimentos vai te assessorar e te ajudar a conquistar o teu primeiro milhão. Porque tem muita gente que fala, Carlos, mas qual que é o preço da tribo? Porra, quanto você pagaria para alguém te ajudar a chegar a 1 milhão de reais? Quanto que você pagaria para alguém te ajudar na jornada, para te guiar nessa jornada, para você conquistar uma renda passiva de 10, 20, 30, 40, 50 ou talvez 100 mil reais por mês? Porque agora, quem que está te ajudando? Quem que está pensando nisso para você ou com você? Eu não sei se o pessoal tem aqui, tem outra pessoa que é muito próximo da gente, que é o Marcelo. Vocês têm pronto aí o negócio o do Marcelo, antes de eu terminar de falar aqui da Lu? Tem ou não? Mostra o do Marcelo, a diferença que faz isso. Vamos ver se tem ali, senão a gente segue.
Meu nome é Marcelo Schliga, moro em Curitiba e vou contar aqui um pouquinho da minha vida financeira, como eu comecei e até atualmente hoje como está. Coloquei metas na minha vida, que com 18 eu ia ter meu primeiro carro, tive, que com 30 anos eu ia ter a minha casa construída, com 30 anos estava com a minha casa construída, então foram metas que eu coloquei. Eu acho que se você colocar metas, ajuda, auxilia aonde você quer chegar. Sempre fui CLT, aquela historinha que não, você tem que ter CLT, pagar teu INSS, tua aposentadoria, para que lá no futuro você se aposente e tenha alguma renda, né? É isso que a gente foi criado, né? E só que tem um divisor de águas ali. Isso foi em 2013, onde eu conheci o Luiz Otto. Então até naquela 2013 eu era CLT. Depois de 2013 para cá, o Luiz mostrou uma ideia de não ser mais CLT, de ter uma outra visão e ter uma mudança de vida, uma vida melhor. E ali começou a transformação. Demorei ainda 2 anos, depois que o Luiz me deu as dicas, ainda demorei 2 anos para realmente começar. Foi só começar em 2015. E ali foi assim, comprar um pouquinho de Copel, um pouquinho de Petrobras, um pouquinho de Itaú. E ali foi começando. Eu sou um pouco disciplinado, ele falou assim para mim, primeiro faça o teu investimento, depois você paga as contas. Primeiro você, depois o resto. O importante é você primeiro. Depois o que sobrar você paga as tuas contas, tuas despesas e assim vai, né? E foi o que aconteceu. Todo mês eu fazia um aportezinho, quando tinha um pouquinho mais, comprava um pouquinho mais de lote e assim foi indo. É aquela sempre história. Se eu tivesse conhecido isso antes, eu poderia estar hoje muito melhor. 2 anos que me chamaram a atenção foi em 2021 e 2022, onde eu tive um rendimento de 37 mil só de dividendos, juros de capital e dividendos. E o ano passado bati 60 mil reais. Então, puta, você vê que funciona o negócio. Eu fico pensando assim, né? Por que eu não comecei antes? Por que não veio isso? Onde eu posso comer do bom no melhor, posso fazer minhas coisas que eu gosto, posso viajar, posso trocar de carro quando eu quiser, não preciso ficar pensando e não preciso ficar fazendo conta, né? Digo hoje para quem está começando, quem pensa em investir em ações ou fazer alguma coisa nessa área, começa hoje, não deixe para amanhã, começa hoje, sabe? Ah, eu posso comprar uma ação, duas ações, mas compre uma, duas, depois você vai ver se vai começar com 10. A hora que você vê que aqueles 10 já começa a render dividendo, juros de capital, e aquele negócio só engordando, eu acho que aí você vai ver que o negócio funciona mesmo. E eu sou prova disso. Para mim teve um divisor de águas. Antes de 2015 e depois de 2015, a hora que eu conheci a TradeStar, tanto o Isoto como o Carlos, me orientaram ainda mais a chegar onde eu cheguei, mas ainda eu quero ainda chegar um pouquinho mais para frente. Você que está assistindo agora e com dúvida, será que vale a pena entrar na tribo ou não, comprar algum produto, vale a pena. Porque a hora que você vê a mudança de vida que eles causam, se você seguir regras, né? Se você ser uma pessoa disciplinada, se você tiver uma ambição, tiver meta na tua vida, se você for dedicado, estudar cada dia, cada vez mais no que você está se propondo a fazer, de adquirir talvez um conhecimento maior com a TradeStar, você está no caminho certo. Você não vai se arrepender. Depois você me cobre o resultado.
E o Marcelo, que está ali, a Luana, eles ainda estão na jornada como investidor. Não chegou no fim. A Luana não bateu 1 milhão dela ainda. O Marcelo não chegou no objetivo dele ainda. Mas eles estão seguindo a jornada deles como investidor. Eu falo direto pro pessoal que está na tribo. Falei, cara, ó, a Lu, eu vou mostrar o passo a passo de como ela está fazendo, que ao longo do tempo ela vai bater os seus primeiros milhões. Você pode vir, copiar a mesma coisa e chegar junto com ela e falar, nossa, ainda bem que eu segui, ainda bem que eu estou na tribo, consegui junto. Ou simplesmente daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, você olhar assim e pensar, nossa, eu lembro quando eles começaram. Por que que eu não fiz e eu não segui? Não é assim, Eric. Cara, eu lembro quando começou, eu lembro quando anunciou o projeto, eu lembro que os caras ficavam mandando um WhatsApp ali, porra, a menina lá chegou no 1 milhão e eu aqui, eu tô igual eu estava antes. Se eu tivesse seguido, quem sabe, eu não tinha batido 1 milhão, mas estava com 800, 900, 955 mil, estava lá. Porque existe uma jornada, e a jornada dentro do mercado, como na nossa vida, no nosso relacionamento, em todas as áreas da nossa vida, é feito de picos e vales, né? Altos e baixos. O mercado de ações é altos e baixos, renda fixa é altos e baixos, nossa vida financeira, nossa vida amorosa, nossa vida da família, nossa vida profissional, tudo vai em altos e baixos. O importante é você saber exatamente onde você está e você saber para onde você está indo e qual que é o teu objetivo lá no final. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona essa jornada do investidor, porque não é só um oba-oba, não é, ah, comecei agora e agora eu tenho meus milhões. Vai pelos altos e baixos, e é isso que eu quero mostrar um pouquinho aqui para vocês. Olhando, óbvio, gente, que resultado do passado não é garantia de resultado futuro, mas o mercado, ele vai em ciclos, tá? O que não tem de oportunidade agora pode ter lá no futuro, o que a gente vende oportunidade agora pode não ter lá na frente. Então o mercado vai de ciclos, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos imaginar aqui, eu peguei o gráfico da Petrobras, tá? Por que Petrobras? Porque eu tenho noção que grande parte das pessoas que estão me assistindo agora nesse momento são pessoas que estão começando, são pessoas que são leigas, ainda não entendem muito bem, e eu peguei aqui porque para o brasileiro praticamente existem duas empresas, Petro, Vale, né? Talvez algum banco do Brasil em bolsa. Vamos pegar a mais popular hoje da bolsa, uma das empresas mais valiosas da América Latina, que é a Petrobras, aquela que todo mundo conhece, todo mundo critica, e eu escutei muito, foi a primeira empresa que eu comprei lá atrás, né? Quando eu decidi que eu iria investir em ações. Agora deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Digamos que você, lá no ano de 2003, 20 anos atrás, tá? Tinha um dinheiro, o equivalente a sei lá, 460, 470 mil reais hoje, 100 mil reais em 2003. A gente teve um grande ciclo entre 2003 a 2008 na Bolsa. Olha o que, que teria acontecido se tivesse comprado 100 mil reais em ações do Banco do Brasil. No ano 2003, é a hora que bateu 5 anos depois, em 2008. Esses 100 mil, só em ganho de capital, que é a valorização das ações, teriam se transformado em 1 milhão 398 mil. Né? Isso que eu falo, empreender por meio de terceiro. Você comprou ação, a empresa foi produzindo mais, foi aumentando o valor de mercado dela. Como você tem uma pequena partezinha dela, aquela pequena partezinha dela que antes valia 100 mil, agora vale 1 milhão e 300 mil. Só que o que aconteceu em 2008? Crise subprime nos Estados Unidos. Uma grande crise que se espalhou pelo mundo todo. Olha a tua jornada como investidor. Aí um dia você abre teu home broker, você olha lá, opa, vou dar uma olhadinha na minha conta na Neo Valor XP aqui. Legal, tenho 1 milhão 398 mil reais, sou um multimilionário. Aí o que acontece? Passou ali 6 meses, você vê, opa, tem uma crise lá nos Estados Unidos, no imóvel, se alastrou para a Europa, está todo mundo falando em crise. 6 meses depois você vai lá e olha a tua carteira. Deixa eu dar uma olhadinha na minha carteira de ações, né? Uma vez que está em crise, vou ver como que está. Aí você abre a tua carteira, 6 meses depois que você viu 1,398, você tem 455 mil reais. Aí você olha assim, puta lá merda, perdi grande parte do meu capital. Aí você fala, e agora eu faço o quê? O que, que você faz? A grande maioria, ó, uf, vaza, saca e sai fora. Lembra que eu tenho na renda fixa que eu chamo de fundo de oportunidade? É aqui que eu entro, a hora que está todo mundo saindo. E aqui eu começo a comprar mais. Né? Mas digamos que você simplesmente, aqui você tem 3 escolhas. Ou você sai e realiza o lucro, porque você começou com 100 mil. Ou você compra mais, ou você fica quieto. Digamos que você tenha ficado quieto. Ficou quieto, passou mais 6 meses, já em 2009, você já tem 1 milhão 193 mil. Você fala, ufa, voltou. Aí, a gente passa de 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por toda aquela crise política e fiscal que a gente passou no Brasil, que vocês lembram. Pode deixar aqui, eu pego aqui, ó. Política e fiscal no Brasil. Que é, a gente teve impeachment, greve dos caminhoneiros, cara, teve um escândalo dentro da Petrobras, corrupção, roubo, cadeia, diretor sendo preso, só ferração. Todo mundo falando, a empresa vai quebrar, ela é ruim. Não, não. Aí você tem 2 saídas, ou você sai, ou você continua comprando, ou você fica quieto, digamos. Por quê? Porque de lá para cá, a gente tem um período de 6 anos, tá? São 6... Gente, eu não estou falando de 6 dias. O que, que me assusta? Me assusta é que a minha missão aqui na TradeStars, ela é cruel na Neo Valor. Por que, que ela é cruel? Porque, cara, a hora que eu paro de falar de investimento aqui, tá o Jackson e o Luiz fazendo trade aqui. E trade, e eu vejo que às vezes você não consegue segurar 5 minutos uma operação. Olha a minha cara, eu chego aqui e tenho que falar para você, você tem que segurar 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Eles estão passando uma visão de curtíssimo prazo, de minutos, de horas, e eu estou tentando passar uma visão de longo prazo, de 5, 10 anos. Por isso, quando eles vêm aqui, o pessoal é imediatista. Por isso, quando eu venho aqui, as pessoas fogem. se tivesse falando ganho rápido, trader agora, como fazer 5 mil dólares em 2 minutos, teria 10 mil pessoas assistindo agora. Como eu estou, missão Warren Buffett, ninguém quer ficar rico devagar. Eu estou ensinando passo a passo e praticamente uma fórmula como você pode ficar rico utilizando o mercado de ação e quais são os teus desafios no meio do caminho, como eu ajudei algumas pessoas a chegarem lá e como você pode fazer o mesmo. Aí tem pouca gente assistindo e o pessoal nem comenta no chat aqui para me ajudar, mas beleza. Olha só, passou 6 anos. Depois de 6 anos, você só olha aqui, ó. Cai, 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 cai. Em 2016, você vai olhar a tua carteira. R$165.217. Eu falei, meu Deus, por que eu não saí lá? Eu tinha 1.400.165. Mas uma coisa vocês têm que concordar. Você teve os dividendos pagos nesse período, mas você começou com 100 mil. Você está perdendo dinheiro? Não, você não está perdendo dinheiro. Né? Agora imagine o seguinte, e se você tivesse durante esse período todo, a história do Jason Debolt, e se você tivesse, cara, dane-se, isso aqui eu não tenho controle sobre o mercado. O que eu tenho controle? Sobre os meus aportes, sobre a minha estratégia. Eu vou continuar seguindo o plano. Qual que é o plano? Guardar entre 10% e 20% do meu capital todos os meses, colocando no papel e dane-se, eu vou pensar no meu futuro. E distribuindo. E você não precisa colocar tudo aqui. Aí você pode escolher uma outra empresa, um fundo imobiliário, uma ação, você vai construindo a tua receita. De 2016 para 2019, 20, um pouco antes da pandemia. Tá? Nisso, a gente passou por todas aquelas crises. Tá? Greve dos caminhoneiros, impeachment, delação de presidente, delação premiada, crise dentro da Petrobras e tal. Ali você olha ali, ó, de 2016 a 2020, você volta para 1 milhão 250 mil. Aí você pensa assim, ai meu Deus, tá voltando. Já aconteceu de tudo. Não vai acontecer mais nada mais grave. Porque não tem como ser pior o país inteiro parar porque os caminhoneiros pararam. Não tem como. Não tem como ser pior do que ter impeachment de presidente. Não tem coisa pior do que um escândalo de corrupção tão grande quanto teve dentro dessa empresa. Não tem coisa pior do que um executivo ir lá e gravar o presidente da República. Olha o absurdo que tem no nosso país. Não tem coisa pior. Cara, se eu sobrevivi a isso, não tem como as coisas piorar. Aí, dali a pouco, aparece um vírus na China. Aí eu lembro que eu dei uma entrevista na CBN. E ninguém sabia o que ia ser essa porra desse vírus. Ninguém sabia. Eu dei entrevista e falei, tipo, vai ser igual a gripe aviária. Vai vir, vai dar uma crise, daqui a pouco vai passar. Tá tudo tranquilo. Continuem comprando. Meu irmão, quando a gente se deu por conta, a gente não podia sair de casa. Ninguém. Você não pode mais sair de casa, você tem que usar máscara, tá tudo proibido. Cara, imagine o drama, a gente nem sabia se existia mundo dali em diante. Milhares e milhares de pessoas morrendo. A gente achava que já tinha passado por tudo. Eu achava que tinha passado por tudo no mercado. Pior do que isso, eu achei que não ia ter. Aí vem a pandemia. Aqui, gente, foda-se a grana. Eu só quero passar, eu e a minha família vivo por isso. E o mercado desabou. Daqui para cá. Aí você olha, aqui eu nem estava mais olhando meu capital, queria que se danasse. Mas, ó, saiu de 1 milhão 250 mil, voltou para quanto de novo? 473. Voltou. Ah, ainda estava melhor que no início. Aí você estava ganhando dinheiro, fora os dividendos que você ia ganhando no longo do período. Deu a pandemia e o grande problema, o grande risco ali, quando o mercado ele antecipa o movimento. Toda essa queda deu quando ainda o vírus era desconhecido e não tinha vacina. Né? Depois que descobriram a vacina, que já tinham ideia mais ou menos do que estava acontecendo, já sabia-se que ia morrer muita gente, infelizmente, o que, que começou a acontecer? O mercado começou a voltar. E eu lembro até hoje que nesse dia, quando o mercado começou a dar uma recuperada, eu recebo uma ligação, um membro da tribo, lá de Curitiba. Ele ligou, Carlos, seguinte, lembra, estava tudo parado, tudo parado, Kaique, ninguém saía. E esse casal, eles estavam iam começar a investir num, não era um resort, era uma pousada no interior de São Paulo, aqui de São Paulo. Eles iam compraram uma pousada e iam começar a construir. Só que a hora que estoura a pandemia, eles estão com o dinheiro para começar. Pô, hotel estava tudo fechado, pousada estava tudo fechado, as estradas, ninguém na rua, restaurantes, só estava aberto o mercado, ninguém saía de casa. E ele me ligou, Carlos, eu tinha um dinheiro que eu ia começar a construir uma pousada, tem em torno dos 400, quase 500 mil reais. Como que você acha que está o mercado? E eu gostaria de conversar contigo. Eu falei, ah, estou passando aí. Ele tinha uma oficina, estava fechada a oficina dele. Sentei com ele lá, falei, ó, estou com esse dinheiro aqui, está parado. O que você acha? Eu falei, ó, não estou falando para você fazer isso. Eu vou falar o que eu estou fazendo. E eu estou falando para a tribo que eu estou fazendo isso. Eu, nesse momento, estou pegando todo o dinheiro que eu tinha na renda fixa, que era aquele fundo de oportunidade, e estou comprando em ações. Ele, Carlos, que ações? Eu estou dividido entre Banco do Brasil, Copel e Petrobras. Estou comprando só essas três ações. E ele falou, Carlos, vou enfiar tudo em Petrobras. Eu falei, cara, mas dilui um pouco. Ele falou, não. Vou colocar tudo em Petrobras. O dinheiro é teu, você faz o que você quiser. Pode colocar tudo em Petrobras. E ele pegou e comprou tudo mais ou menos aqui, ó, 400 conto. Ele mais que triplicou o dinheiro dele antes dele sacar o dinheiro. Porque quando ele me ligou, depois eu vou mostrar ali quanto que ele recebia de dividendo. Eu vou mostrar a carteira dele, uma parte ali. E um dia ele me ligou, cara, estou pensando em vender. Eu falei, cara, você já ganhou tanto dinheiro com isso aqui, que quem sou eu para falar alguma coisa para você? Você faz o que você quiser com esse dinheiro. Porque, seguindo a jornada aqui, ó, meu irmão, de 400 mil que tinha aqui, ó, 2.838.000. 2022. 2023 para 2024, nem sei quanto que fechou hoje, mas já fechou em alta lá. É, deu uma correçãozinha aqui, voltou para 1.772. Gente, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo aqui não é mostrar para vocês que saiu de 100 para 3. Meu objetivo é que vocês verem como que oscila ao longo do tempo essa porra. Imagina você olhar para a tua carteira de investimento e falar, cara, tenho quase 3 milhões de reais. Aí você abre 6, 7 meses depois e fala, cacete, tem menos 1 milhão ali. Menos 1 milhão. É isso que eu falo para a Lu o tempo todo. O que, que eu falo para ela? Tem que oscilar. Vai chegar uma hora que vai ter 1 milhão e dali a pouco, 3, 4, 5 dias depois, vai ter 950 mil. E você pode entender assim, nossa, perdi 50 mil. Não. É só uma variação de mercado. Né? O que você tem que entender que tudo isso saiu a partir disso aqui. Ó. Você não colocou mais nenhum centavo. E daí passou, nesse momento, tá no topo lá, nesse momento, vamos voltar aqui, ó, 3.833.000, 3.833.000. Agora imagina o seguinte, cara, existe uma estratégia, por exemplo, aqui, ó, você poderia fazer o quê? Aqui você colocou 100 mil, certo, Kaique? Colocou 100 mil. 5 anos depois tem 1.398, correto? O que te impede de sacar 100 pau que você colocou ali? Nada, sacou 100 mil. Sobrou quanto? 1.298.000. Pronto. Quando você fez esse saque, o que você fez com a grana? Você tirou o risco da operação. Você tirou o risco da operação. Gente, por que ninguém faz isso? Eu fico desesperado, às vezes eu fico aqui, ó, eu estou pensando agora aqui, nossa senhora, eu estou aqui falando há mais de 1h30 tentando convencer você a fazer uma coisa que você deveria ter feito. Olha que absurdo. Eu estou tentando convencer você, vai lá, tira o risco do caramba da operação. E tem gente que se dá o trabalho, vou abrir uma conta no Valor, abriu, nossa, é muito difícil, não vou abrir, por favor, não termine então. Se você acha difícil fazer teu cadastro, não, porque se você fazer um cadastro na corretora, meu Deus do céu, imagina você sofrer, passar por toda essa oscilação. E aqui tem um ensinamento do Warren Buffett, que é aquele, seja medroso quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros são medrosos. Sabe o que acontece, Kaique, Fábio? Acontece isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Quando o mercado está em alta, o que as pessoas lá fora estão querendo nesse momento? entrar nele. É aqui que você tem que estar com medo. Por exemplo, se você não tivesse sacado aquele, tirado o risco lá, por que não tirar 200 mil dali e eliminar o risco? Quando está todo mundo com uma ganância máxima, é a hora que você tem que tomar cuidado. Opa, alguma coisa pode acontecer no mercado, que é o quê? Fazer a correção, correto? Alguma coisa pode acontecer. E seja ganancioso. Seja ganancioso quando os outros são medrosos. Seja ganancioso quando os outros são medrosos. Só que por que eu mostro isso aqui também? Para ser o máximo transparente. Primeiro, vou repetir, resultado passado não é garantia de resultado futuro. Segundo, quero ver você ser ganancioso, meu irmão, depois que você olhou para a tua carteira e você tinha 2 milhões e 800 mil e caiu para 1 milhão e 770. Você tem que ser ganancioso depois que você viu evaporar uma milha da tua carteira. É aí que está a diferença. É aí que está a diferença. Warren Buffett, se você lembrar lá atrás, a terceira ação com maior participação na carteira dele chama-se Bank of America. A terceira ação que mais gera dividendo para o portfólio dele é o Bank of America. O pessoal do chat, sabe quando que ele comprou o Bank of America? Quanto que vocês acham que ele começou a colocar o Bank of America na carteira dele? Vocês vão se assustar. Sabe quando que ele começou a colocar? Ele começou a colocar quando estourou a crise de 2008, na queda do mercado. Buf! O mercado que estava todo mundo saindo. E lembrando que o gatilho para a crise subprime em 2008 foi a quebra de um banco chamado Lehman Brothers. Foi um banco que tinha quebrado lá. O Lehman Brothers quebrou. E ele foi lá e começou a comprar as ações do Bank of America. Hoje é uma das empresas que mais geram dividendos, mais geram receita para ele. Tá? Então, isso aqui, isso que eu estou falando da jornada, é importante você... Obrigado, Kaique. É importante você entender, porque a tua vida não vai ser um mercado somente de alta. O mercado só não é só alegria. O mercado, meu irmão, não é só dividendo caindo no bolso, só aporte fazendo. É ele oscilando o tempo todo. É você tendo que tomar decisões que muitas vezes são difíceis ao longo do tempo. Né? Mas é importante que você entenda e modele as pessoas. Agora, o que eu mostrei aqui para vocês pode parecer muito bom, mas a grande chave disso tudo, o porquê eu faço isso aí, não é só para ter a valorização, é para os dividendos. Aqui eu tenho uma que eu faço muito com a tribo, para o pessoal entender, é uma comparação, tá? Porquê dessa valorização, que era 92 centavos a ação, na média lá, o que que acontece? Você teria saído de um patrimônio de 100 mil para 3.822 reais ao longo desse tempo, como ganho de capital. Tá? A grande chave, para mim, é isso aqui. Ó. Depois de ter passado por todas as crises, por todas as dúvidas, em 2022, a Petrobras distribuiu mais dividendos que todas as empresas da B3 juntas. E saiu em... Ó, a estatal distribuiu um volume recorde de 194 bilhões de reais em dividendos, mais que o total pago por 321 empresas da B3, foi um levantamento feito pelo Trademap. Cara, ela pagou mais dividendos que todas as outras empresas. E por um período ela foi saqueada, sofreu, caiu as ações, executivos foram presos, a empresa conseguiu recuperar. Tem ali ainda, ó, a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022, diz gestora. O que que isso significa? Premiou quem foi acumulando e manteve a estratégia lá atrás. Poderia ter dado errado? Até poderia. Mas, por exemplo, se você tivesse sacado uma parte do dinheiro lá atrás, o teu risco seria zero. Né? É isso que teria acontecido e você teria praticamente ganho todas aquelas ações. Tem uma frase do Rockefeller que ele fala assim: você sabe qual a única coisa que me dá muito prazer é ver meus dividendos chegando. O Rockefeller foi do mundo moderno, é considerado uma das pessoas mais ricas de todos os tempos. Por que que ele fala isso? Vamos imaginar o seguinte. Você juntou os dividendos da Petro. Digamos que você juntou aquelas 108.695 ações, que é o equivalente que você teria comprado lá atrás. O dividendo pago por ação em 2022 foi o equivalente a R$ 16,77 por ação. O que isso quer dizer? Que somente em 2022, se você tivesse comprado lá atrás aquelas ações e mantido, além daqueles 3 milhões de reais que você teve, 3 milhões de reais, você teria recebido R$ 1.822.000 em dividendos. Para te ajudar, imagine o seguinte: divide isso aqui por 12 para ver qual que é o teu ganho mensal, somente dividendos. R$ 151.901 por mês em dividendos. Por isso que eu falo que lucro é melhor que salário. Porque quando você entende como que funciona esse jogo, você vai ver que vai chegar um momento que você pode continuar produzindo, trabalhando com aquilo que você ama. Uma vez que você está trabalhando, produzindo com aquilo que você ama, cara, os dividendos podem ir lá para você fazer tudo que você tem de luxo. Comprar moto, comprar carro, comprar apartamento, viajar para a Disney, viajar para a Europa, fazer o que você quiser. Porque a partir daí o dinheiro deixa de ser um problema. Você para de correr atrás do dinheiro e você começa a utilizar ele como ferramenta. Para quê? Para doar, para proporcionar uma vida mais confortável para a tua família, uma escola melhor para os teus filhos, para você mesmo, uma vida confortável. Só que o que, que acontece? Por que, que eu mostro tudo isso para você? Porque geralmente as pessoas elas pensam assim: pô, eu quero ter isso. O que, que eu preciso fazer agora? Gente, você vai precisar de algumas variáveis. Primeiro, ganhar, saber utilizar o tempo, ter uma estratégia de investimentos que te ajuda a proteger e a fazer aquilo. Então, você vai precisar de tempo, vai precisar de paciência, você vai precisar entender. E o mais importante, você vai precisar de um grupo de pessoas que te ajudem. Porque no momento de crise, você vai precisar de alguém para ligar, se aconselhar, né? Estar num ambiente onde as pessoas entendam disso, conversem sobre isso, te oriente em momentos de crise, te oriente em momentos de oba-oba, e a hora que chegar aqui, para você não colocar tudo a perder. E tudo começa com um pouquinho. Aí você montou a tua carteira de dividendos lá, o que, que você vai começar a fazer? Digamos, olha aqui, ó, vai chegar um momento, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Opa, tem um exemplo aqui, ó. Que começa com um pouquinho. Quando você vê, você está com ação da Copel, por exemplo, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná. Ah, você recebeu R$ 900, R$ 937. Pô, Carlos, é pouco. Beleza, é pouco. Mas talvez já dê para pagar 70% da tua conta de luz do ano inteiro. Quando você vê, ah, ganhei R$ 1.000 em dividendos, R$ 1.200 em dividendos da Petrobras no ano. É pouco? É. Mas se a tua conta de luz for R$ 100 por mês, só em dividendos você pagou toda a tua conta de luz. Aí você vê lá, vamos pegar uma outra empresa aqui, o Itaú. O Itaú, ó, pagou aqui 56 mais 21, né, 50, R$ 80 aqui em dividendos do Itaú. Pô, já dá para pagar alguma coisinha. Já é um início. Daqui a pouco vai ser 500, 5 mil, talvez R$ 50 mil. Aí tem Sanepar aqui nessa carteira, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. Pô, vai pagar R$ 1.800. Ah, é pouco? É. Mas já paga toda a tua conta de água do ano. Pô, só aqui ó, tem a Copel pagando 900 mais 300 aqui. Se a tua conta de luz for R$ 100 por mês, aqui já tem a tua conta de luz praticamente paga o ano inteiro sem você precisar trabalhar. A tua conta de água aqui paga sem você precisar trabalhar também. Aqui tem um porto seguro, talvez tenha um seguro de vida ali. Quando você vê, já está, o teu seguro já está, ou o teu plano de saúde é pago por essa companhia aqui também, em dividendos. Quando você vê, teu aluguel está sendo pago por aqui, o teu condomínio também. Quando você vê, tá, você olha, pô, meu custo de vida é 10 mil por mês, já estou recebendo 10 mil por mês em rendimento e continuo trabalhando, quer dizer, esses 10 mil vai virar aporte, mais uma parte do que eu ganho. Quando você vê, o meu custo de vida é 10 mil, você está ganhando 20 mil em dividendos, você fala, nossa, se eu quisesse parar de trabalhar, nem precisava mais, porque já está pagando tudo o meu custo de vida, esses dividendos. E vai aumentando, aumentando, aumentando. E lembra o caso da pessoa que me ligou lá aquela vez e falou, Carlos, deixa eu, vou colocar tudo em Petrobras e que se dane? É esse caso aqui, ó. Eu não vou falar falar o nome, mas tem aqui, ele me autorizou a utilizar o print da carteira dele. Tá aqui, ó. Teve um dia que ele me ligou: Carlos, seguinte, acho que eu vou ter que vender umas açõezinhas, porque eu tenho que pagar, era o cimento, alguma coisa lá da obra que ele estava fazendo. E eu vou precisar de uns 50 conto. Eu lembro até hoje. Daí eu falei: se você conseguir segurar um pouco, eu estou olhando a tua carteira aqui, ó, no dia 16 de maio, vai cair em dividendos 63 mil reais na tua carteira. Se você conseguir esperar até lá, você não precisa vender. Ou você nem precisa tirar dinheiro do banco. A Petrobras vai te pagar isso, esse só saca o dinheiro lá. E ele falou: tá brincando. E como que eu faço para sacar? Como que vai cair? Falei: bicho, vai cair na tua conta da corretora 63 mil reais. Você vai apertar um botãozinho, sacar quando você quiser. No dia seguinte vai estar na tua conta bancária, ou no mesmo dia, os 60 mil, você utiliza. E ele falou: e tem outro detalhe, tá? No dia 20 do 6 vai cair mais 31 mil. Dividendos da Petrobras também, ó. E tem outro detalhe. No dia 31 do, no dia 20 do 7, um mês depois, vai cair mais 40 mil reais. Ah, e tem um outro detalhe. No dia 31 do 8, vai cair mais 62 mil. E no dia 20 do 9, vai cair 72 mil. E no dia 20 do 6 aqui, ó, 9 mil, que é de juro capital próprio. Qual que é a diferença do dividendo para o juro capital próprio? O dividendo não tem tributo. Isso aqui é o desconto do juro capital próprio, que é um provento que é descontado ali o tributo. Ó. De 9 mil foi descontado 1.400. Aqui, ó, de 9 mil mais mil e pouco. De 2 mil foi 500 e pouco. Cara, olha quanto que ele recebeu de dividendo nesse negócio aqui. Aí eu pergunto para você, quando você começa a ver caindo isso aqui, ó, você vai vender as suas ações por quê? Tipo, cara, é uma vaca leiteira ali, tá dando leitinho o tempo todo ali. Você vai fazer o quê? Por que você vai se desfazer disso? A mesma coisa pode ser com um fundo imobiliário que te pague todos os meses. O que você prefere que está me assistindo aí, o Asa Negra e o pessoal, o hater? Você prefere fazer 10 mil reais ou 10 mil reais todos os meses com trade? Ou ter 10 mil reais caindo todos os meses como renda passiva? Você prefere, escreve aí para mim, vamos ver, o que você prefere aí? 10 mil reais todos os meses com trade ou 10 mil reais como renda passiva todos os meses caindo na tua conta bonitinho? E aí? O que você prefere? Né? E por que não utilizar os dois então? Por que você não utiliza o trade que está ali? Ó, o que eu costumo falar? Você utilizar o trade que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo utilizando seu computador e internet, tá? Utilizando computador e internet, viajando, né? Ou seja, chegar à sua liberdade financeira utilizando princípios de liberdade geográfica. É isso que eu estou colocando para vocês. E você fala: Carlos, ainda não tenho dinheiro para investir. Então, aprenda a ganhar e comece. Não pare, não pare nunca aqui.